Luís Montenegro, cara a cara te digo, governarás com o PS porque com o Chega não contarás neste ciclo político.
Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Os dragões de que nos haverá de falar Vítor Matos podem bem ser o medo da incerteza com que se autoalimenta ou chega. O partido é novo, tem 5 anos, mas a sua natureza é antiga e comum aos partidos populistas e de extrema-direita. Provocam o caos, promovem o medo e apresentam-se como os únicos capazes de combater o sistema e impor a ordem. Em 48 horas, num tempo de taticismo puro entre os 3 partidos que concorrem para a formação de maiorias, André Ventura manobrou a seu belo prazer e, beneficiando do cinismo socialista e do amadorismo social-democrata, levou o PSD ao tapete. Salvo pelo gongo, Montenegro acabou por aceitar a ajuda de Pedro Nuno Santos. Ventura dirá o que tiver de dizer a cada momento, mas o aviso está dado. A próxima vez que levar o PSD ao tapete pode ser com um knockout. Partimos para a conversa com Vítor Matos, o jornalista do Expresso, que lançou recentemente o livro Na Cabeça de Ventura.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI renovou a certificação da AENOR para a qualidade de serviço na banca de empresas. BPI, de novo à frente na qualidade de serviço. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
Viva Vítor Matos. Deste início de legislatura, o que é que o Chega e, em particular, André Ventura conseguiram tirar?
Uma imensa prova de força. O que André Ventura fez aqui, antes de ver um momento decisivo como é um orçamento ou como poderia ser um retificativo, e até para não se deixar embrulhar na questão política de haver medidas que ele também defende lá misturadas, ele decidiu mostrar a força que tem. E fê-lo com estrondo e sem qualquer tipo de cedência ao PSD. E isto é para mostrar claramente que ele tem um poder efetivo e que pretende usá-lo. E quem tinha qualquer tipo de ilusão de que se podia amaciar André Ventura, que se podia negociar com ele de uma forma como os partidos costumam negociar, pode tirar o cavalinho da chuva e está perfeitamente à vista o que é o Chega e o que é o André Ventura. Do ponto de vista institucional, não tem qualquer pudor em desfazer uma instituição ou permitir que uma instituição como a Assembleia da República, neste caso o Presidente da Assembleia da República, seja inviabilizado por razões puramente de poder. Porque o André Ventura tem uma frase muito interessante, em que ele acusa o PSD de egocentrismo. Puseram um egocentrismo acima dos interesses do país. Se nós revertermos esta palavra, esta frase para o André Ventura, bom, eu diria que ele pôs o egocentrismo acima dos interesses do país, porque ele nunca disse que era contra a eleição do José Pedro Aguiar Branco por alguma razão. Ele podia ser contra o José Pedro Aguiar Branco porque ele é do Futebol Clube do Porto ou do Boa Vista, porque ele é do Porto ou porque não é de, ou porque não gosta das gravatas dele. Não. Ele simplesmente por uma questão puramente de poder.
Como foi tratado o Chega, segundo ele. Mas deixa-me perguntar, em qualquer outro partido, se nós víssemos ou ouvíssemos um líder dizer a todos os seus deputados que há um acordo e, portanto, que se deve votar de determinada maneira, como aconteceu, a maioria dos deputados iria votar. E se tivesse havido depois ordem em contrária, nós saberíamos que tinha havido uma ordem em contrária. E no Chega não houve informação de que houvesse uma contra-ordem àquela que foi dada e, no entanto, o que se percebe é que os deputados votaram contra. Como é que é possível isso no Chega?
É possível no Chega porque a ordem foi dada. Não há outra hipótese.
Mas não há fugas de informação.
E não há fugas de informação. Quer dizer, o dia de ontem foi muito interessante porque o Chega, e tu tiveste muitos anos no Parlamento, sabes como é que é. O Chega é muito parecido ao PCP. Nós, nos corredores do Parlamento, os deputados do PCP só falavam autorizados. Podiam deitar alguma conversa fora, mas não falavam em off sobre as questões do partido, isso aí não existia, e quando é falar sobre matérias, só sobre autorização, depois de escolhidos lá por alguém, por eles, entre aspas, haviam eles. E não chega a mesma coisa. Portanto, ninguém falava com os deputados sem autorização, só os autorizados é que podem falar, e não houve qualquer tipo de fuga de informação, porque já percebeu que aquilo ali é sério. Mas depois, o que isto indicia, e isto é assim uma espécie de vacina, aquelas vacinas, o PSD levou uma vacina hoje, nestes dois dias, que
depois, vamos ver, não é?
Depois quincha durante 48 horas, fica ali a doer, não é? Porquê? Porque cometeu um erro terrível de tentar negociar com o Chega, como com os outros partidos. O que se não é bem negociar, é aquelas conversas de Parlamento. Disse, olha, eu vou viabilizar os vices todos.
Os teus e tu
portanto,
viabilizas
eu espero que tu viabilizes o meu. Isto é uma coisa banal no Parlamento. Para qualquer partido. E estamos a falar, quer dizer, o PSD pode dizer isto ao PCP, ao Bloco, quer dizer, as pessoas conversam, não é por terem divergências políticas profundas, sobretudo em questões institucionais, onde não está aqui em causa uma medida A ou B, ou caminho para a esquerda ou caminho para a direita. Bom, o que tu estavas a dizer é muito importante, porque o Chega, o André Ventura, quebrou um acordo de cavalheiros, porque ele pegou na narrativa e começou a dizer que havia um acordo. Durante uma reunião, portanto, aquilo foi acordado antes da reunião de líderes, depois, durante a reunião de líderes, ele disse isto e anunciou publicamente e passou a controlar a narrativa do PSD.
Mas regressando à cabeça dele, coisa que já
mas
fizeste
só,
para escrever um
só
livro,
terminar.
Só perguntar porque é que ele fez isso. Ele sabia que a seguir ia fazer o que fez e que a AD reagiria da maneira como reagiu?
Não, ele tinha sempre... Mas só para terminar, ele, o que é que ele fez? Ele quebrou esse acordo. Ou seja, ele não é um interlocutor fiável, porque não só tornou o suposto acordo, ou entendimento, ou combinação...
Mas é que nós tivemos a AD a dizer que não havia acordo nenhum.
Não, sim, mas é que isto é um acordo.
Isso é que lhe permitiu quebrar
claro,
o acordo.
Sim, mas isto é um acordo. É que a AD, se é que é um acordo, viola a palavra do... É claro
mas
que o PSD cometeu um erro.
Por isso é que eu te
pergunto
se não era isso que ele estava à espera, mas, quando disse que havia
sim,
um acordo.
Sim, eu já te respondo. Mas a questão é que ele a seguir tem uma atitude completamente hipócrita e mentirosa, que é de manhã... dá uma entrevista ao Observador a dizer que está com o José Pedro Aguiar Branco, bom, não é bem o candidato que ele preferia, até preferia outro, mas que sim senhor, deu ordem para votar, e a seguir nenhum deputado chega a vota todos em branco, e depois vem sonso dizer que o voto é secreto. Estamos a brincar, não? Estamos a brincar, e depois percebemos que aquilo estava tudo consertado.
Não, o voto é secreto, nós é que presumimos o que presumimos porque ele nos dá a entender que aquilo se passou assim.
Quer dizer, nós percebemos que há ali uma ordem para votar de determinada maneira, quando ele em público diz outra coisa. Portanto, quanto à fiabilidade do Dr. André Ventura, acho que o PSD está vacinado quanto a possíveis entendimentos. Em relação àquilo que tu dizias, à pergunta de se ele, quando faz isto, quando ele diz que há acordo, ele é para entalar o PSD por uma razão muito simples. É porque no dia em que o PSD assume que fez um acordo com o Chega, o Luís Montenegro faltou à palavra. E, na verdade, isto é uma negociação banal de corredor de Parlamento. Não é aquilo que se chama um acordo. É um acordo.
É semiótica é assim, na política, não é? As palavras têm um
aquela
valor.
Aquela coisa de um aperto de mão. Disse, olha, vou-te vais... Como é que vai ser?
O PSD quis vender como entendimento. Os dicionários também explicam isso.
Outra coisa, é um acordo, eles sentarem-se e fazerem um acordo, o governo, ou PSD. Quer dizer, isto significa que vamos ter muitos imbróglios destes fora dos grandes momentos, como orçamento ou coisas mais importantes.
E perguntar-te se André Ventura está onde queria estar. No ponto em que acabou, não é? Com este discurso do bipartidarismo.
Sim, ele fez um discurso agora que tem vários pontos que são interessantes de alguma maneira, que é assim... Ele, se nós analisamos, conhecendo já como ele funciona, aquele discurso é tudo para as redes sociais. É para pôr nas redes sociais para mostrar aos imigrantes no estrangeiro, é para pôr nas redes sociais para aquele
no TikTok
leitor,
para os mais jovens,
para os mais jovens.
Telegram, pá.
E depois, ele depois tem outra coisa que eu até achei, digamos assim, estranha, teria sido uma boa oportunidade para causar uma primeira boa impressão ao Presidente da Assembleia, que no meu entender já falhou aqui, começou a falhar aqui, que é permitir que o André Ventura trate os outros líderes, os outros por tu. Dizer, Santos Silva, tu viste, estás a correr contigo. E depois usa uma falácia que é para as redes sociais, que é, foi o Chega a correr contigo se não estavas sentado aqui atrás de mim. É mentira, ele não estaria sentado atrás dele, porque não era ele, claro, que seria o Presidente da Assembleia.
O PS não ganhou as eleições.
Não ganhou as eleições. E portanto, isso é para as redes sociais e é uma falácia mentirosa. Faz parte da estratégia destes partidos. E tratar Luís Montenegro por tu, no púlpito da Assembleia da República. Há mínimos institucionais que estes partidos que querem destruir o sistema, não, estes partidos, não sei, este, pelo menos esta parte só vejo o português, não é maneira de se falar na Assembleia da República do púlpito para com... Normalmente, quer dizer, já não se usa aquela
mas
forma
de
sua excelência,
deputado. É que lhe corrijam isso, não é? Porque é uma questão de tratamento, e ele vai obviamente vitimizar-se se alguém lhe,
não, mas
lhe apontar o dedo.
Há uma praxe parlamentar, como sabes disto,
não é para o Chega.
Estás-me a perguntar isso.
Mas não é para o Chega.
Eu sei, mas não é para o Chega, mas o dever do Presidente da Assembleia é dizer, atenção senhor deputado, que a praxe parlamentar aconselha a que não trate o líder dos outros partidos por tu.
Tu acompanhas o Chega, fizeste a campanha deles, imagina o que era, os problemas em que se teria metido Aguiar Branco se hoje lhe tivesse chamado a atenção no primeiro dia em que ele faz um discurso.
Mas tens duas hipóteses, ou deixas de degradar as instituições, ou chamas a atenção, mas chamar a atenção... Então, se fosse outro deputado, chamava a atenção. Se fosse um deputado do Bloco, tivesse a dizer, olha lá, ó Pedro Nuno, então tu agora já não fazes coligações comigo... Não. Quer dizer, chamava só o senhor deputado, peço desculpa, mas o tratamento da praxe parlamentar não é por tu, sou deputado, trata por favor o líder do outro partido por...
Tu tens razão, tu tens
agora,
toda a razão.
Agora, ao Chega não
a
se pode dizer,
é ganhou,
pode dizer aos outros?
Pode dizer-se, mas alimenta-se claramente...
Mas quer dizer, mas não há saída.
Aquela
quer
ideia.
Dizer, a questão do Chega é que não há saída, é que se ignora porque se ignora. Se se trata mal, ou se contesta, porque se contesta. Se se absorve e se normaliza, porque se normaliza. Não há solução. Quer dizer, acho que se deve tomar a atitude moralmente correta ou politicamente correta em cada um dos momentos, porque ele vai sempre aproveitar tudo para qualquer coisa.
Para fecharmos mesmo, está no melhor dos mundos, André Ventura, com este início de legislatura.
Claro, ele está no centro. Ele está no centro do poder, com o seu 1 milhão de votos. Houve mais não sei quantos milhões de votos, mas o 1 milhão de votos dele é o mais valioso neste momento. Ele tem o poder de fiel da balança, faz questão de o provar, e isto foi um dia de glória, foram 2 dias de glória para André Ventura. Vai dar votos? Eu não sei nunca. Isto nas antigas cartas, nos descobrimentos, a partir de onde não se conhecia, dizia-se, a partir daqui há dragões. A partir daqui há dragões, não sabemos nada do que pode vir aí.
Lukashenko contradiz Putin e diz que terroristas tentaram entrar na Bielorrússia. O Kremlin tem associado a Ucrânia ao ataque terrorista da passada sexta-feira, na qual morreram mais de 100 pessoas. Tanto a Ucrânia como os Estados Unidos desmentiram as acusações de Vladimir Putin. Para saber se o turismo em Portugal vai continuar a bater recordes, ouça as respostas de Jorge Rebelo de Almeida, da Vila Galé, no podcast Money, Money, Money. Em 2023, o turismo ajudou a economia a crescer e a equilibrar as contas externas. Há quem ache que não é possível crescer mais, mas talvez não seja bem assim. Ontem, o mau tempo provocou pequenas inundações, sobretudo em Lisboa. A chuva e o vento vão manter-se nos próximos dias de norte a sul. Sexta-feira é santa, domingo é Páscoa, o fim de semana é prolongado. Voltamos na segunda de Pascuela. Até lá, fique bem.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI renovou a certificação da AENOR para a qualidade de serviço na banca de empresas. BPI, de novo à frente na qualidade de serviço. Banco BPI SA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.